O trabalho dele é um trabalho médio prazo mesmo, a gente sabia disso. Foi uma vitória surpreendente, eu não imaginava que o Santos ganhasse lá na Argentina, conseguiu um belo resultado. Temos de Libertadores, ok, o Santos é líder da chave dele, a chave dele tem muito time ruim, né? Então dá pra se classificar com tranquilidade e no final da história é o que importa.
Bom, e o América Mineiro, pra gente fechar aqui o Camisa 10, venceu o seu rival na Copa do Brasil e avançou. Agora o time está sendo comandado pelo Lisca Doido, é verdade, Lisca Doido. O América passou pelo Operário de Ponta Grossa e está na próxima fase da Copa do Brasil. Vamos ver a festa no vestiário do Coelho.
O time está sendo comandado pelo Lisca Doido dentro e fora de campo, né? Festa comandada pelo técnico que foi marcado... Radito, né? Eu estou marcado por aquela passagem no Ceará.
Que maravilha. Eu torço muito pro Lisca Doido. E o América está na próxima fase da Copa do Brasil. Meio dia 30. Um abraço, Flávio Prado.
Valeu. Um abraço a todos.
Tchau, Pedro Marques.
Sextou, Gabriel Dias. Falou. Tchau.
Parabéns aí, Senna. Hoje o horário certinho.
Aí
parabéns,
sim.
Parabéns, Senna. Primeiro em
parabéns.
3 meses que o Senna vai dentro. Daqui a pouco tem esporte e discussão, continue aqui na Jovem Pan, até mais.
Vai com Elo. Jovem Pan News.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que o apoio do Brasil...
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão, para você que nos acompanha em todo o Brasil pela melhor rede de rádios do país, a rede Jovem Pan News. Você nos acompanha pela nossa AM620, pelos nossos aplicativos, você manda mensagem para cá, sempre com o hashtag Esporte em Discussão, e hoje vai cair no colo do nosso Rafael Tebas. E você assiste o programa... Estamos aqui, você já está vendo todo mundo na tela, pelo nosso canal no YouTube Jovem Pan Esportes. Rumo a 2 milhões de inscritos, graças ao seu carinho, à sua audiência, todo mundo se inscrevendo, porque você tem acesso a vídeos exclusivos, os melhores trechos dos nossos programas, aquele momento que a coisa ferve, você encontra também, especialmente para você, no nosso canal, as narrações, os jogos que nós transmitimos, os programas, é muito legal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal Jovem Pan Esportes. Temos vários assuntos, há minutos conhecemos a seleção brasileira, convocação da seleção brasileira feita pelo professor Tite, começa a eliminatória para o Brasil. Estará, sem dúvida, estará no Mundial de 2022. Tem 2 jogos pela frente agora em março, contra a Bolívia e contra o Peru. Bolívia em Recife, Peru em Lima. Nós vamos repetir a convocação que você já acompanhou pelas nossas redes sociais, todas as nossas plataformas. Vamos conectar nosso canal de áudio e imagem com o nosso Rodrigo Viga. Viga, um abração para você. Por favor, faça um balanço da apresentação do professor Tite e também a relação. Nós queremos conhecer mais uma vez. Abração, boa tarde, Viga.
Boa tarde para você, amado mestre. Tudo bem, Vanderlei? Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Eu tô aqui todo embecado, tá, Vanderlei? Mas não tô indo para exame de fezes, não. É porque, enfim, muitos compromissos profissionais nesta sexta-feira aqui no Rio de Janeiro. Saiu a lista do técnico Tite, né? É o início dessa longa caminhada de eliminatórias para a comissão técnica da seleção brasileira. Começou a Copa do Mundo efetivamente hoje, com essa lista de 24 convocados para os jogos de eliminatórias iniciais contra Bolívia no próximo dia 27, lá em Recife, alô Recife, Pernambuco, e depois no dia 31 em Lima, no Peru. Meu caro Vanderlei, rapidamente, antes de falar da lista, o Alisson, momentos antes aqui da entrevista do técnico Tite, do coordenador Juninho Paulista, o Liverpool publicou nas suas redes sociais uma lesão do goleiro da seleção brasileira. É claro que o pessoal que já tinha sido informado não foi chamado. Quebrou-se um protocolo, né, com o Flamengo com 3 convocados. Acham alguns torcedores do Flamengo que era só pegar a seleção brasileira e transformar em Flamengo e seleção brasileira, pegar a camisa da seleção e botar no Flamengo que ia dar certo. E a novidade foi o Bruno Guimarães, que é disputado, né, pela seleção olímpica e pela seleção principal do Brasil. Ele que rodou em várias peneiras aqui no Rio de Janeiro, não passou em nenhuma, foi ser reconhecido lá no Atlético do Paraná com o Fernando Diniz. Então a lista, aguardada a lista. goleiros. Ederson, Ivan, que é da Ponte Preta, o Ederson do Manchester City, e Everton do Palmeiras. Laterais, Dani Alves do São Paulo, Danilo da Juventus da Itália, Alexandro da Juventus e Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, o ex-jogador de vôlei Felipe, né? Perdão. E os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva do PSG. Para o meio de campo, o Bruno Guimarães, que é do Lyon, a novidade, ex-Atlético do Paraná. Arthur do Barcelona, Casemiro do Real, Fabinho do Liverpool, Everton Ribeiro do Flamengo e Felipe Coutinho do Bayern de Munique. Quando é que o Felipe Coutinho vai estourar, hein? Pro ataque, Bruno Henrique do Flamengo, Everton Cebolinha do Grêmio, Roberto Firmino do Liverpool, a hora e vez dos Gabriéis, né, dos Gabriel, sei lá como é que é, Gabriel Barbosa do Flamengo, Gabriel Jesus do Manchester City. O Jesus está suspenso por conta daquela expulsão lá na final da Copa América, não joga contra a Bolívia, fica à sua disposição contra a seleção do Peru. Ainda temos no ataque Richarlison do Everton e Neymar do PSG. Já eu posso te dar alguns tópicos também, Vanderlei, daquilo que a gente pôde depurar dessa entrevista coletiva do Tite com toda a comissão técnica aqui na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Vanderlei.
Ô Rodrigo, enquanto você se ajeita aí, eu queria só perguntar alguma coisinha para você. E o Vampeta também vai fazer uma observação sobre isso, mas Daniel Alves para lateral. Ele não está jogando na lateral no São Paulo. Então essa deve ter alguma explicação sobre isso, né? O Flamengo tem 3 jogadores. E eu acho que aí ninguém pode chiar, porque todo mundo falava que esses caras estão jogando demais. Quer dizer, hoje, por exemplo, pela manhã, me telefonou o Márcio Spim, que está aqui no programa, fazendo um discurso comigo. Não, você já ouviu o Tite falar que futebol é momento, aquela coisa toda, vai ter que levar o Gabigol. E eu também achava que ele tinha que levar essa dupla aí, ótima, que está entrosadíssima, né? Gabigol e Bruno Henrique. Então, os melhores momentos ou aquilo que te chamou a atenção na conversa com o Tite, o que você pode trazer para nós, Viga?
Vanderlei, nós questionamos o Tite sobre essa questão de ele jogar, ele convocar o Dani Alves como lateral e o Dani Alves jogar como meia no São Paulo. Mas o Tite acha que não há prejuízo, não há consequências para a seleção brasileira, porque na visão do técnico Tite, há uma espécie de revezamento ali pela ala direita do São Paulo entre o Tite e o Daniel Alves, embora quando você pegue lá o papel da escalação, o Daniel Alves esteja posicionado como lateral direito. Ele acredita no potencial, na experiência do Daniel Alves para fazer essa dupla função no São Paulo, no meio de campo, e na seleção brasileira pela ala direita. Como eu disse, tem muita gente aqui no Rio de Janeiro, aqueles mais eufóricos, que dizem o seguinte, né? A seleção do Tite terminou mal o ano passado, ficou 5 jogos em jejum, conseguiu vencer apenas a toda poderosa seleção da Coreia do Sul. Então era mais fácil pegar a camisa da seleção brasileira e vestir o Flamengo de seleção brasileira. Gente pedindo, por exemplo, o Rodrigo Caio, que está no departamento médico e sempre frequenta a lista do técnico Tite. Os laterais, Rafinha, entendem que o Rafinha é melhor do que o Danilo, e eu também acho que poderia ser aproveitado. E o Felipe Luiz, já não vejo ele com essa força física toda. Aqueles mais exaltados que querem o Willian Arão, aí eu já acho demais. Mas o Gerson é um jogador que poderia ter também uma oportunidade na seleção brasileira. O fato, Vanderlei, eu venço interno da Jovem Pan, que o Tite já quebrou o protocolo, já convocou 3 em vez de 2 jogadores, no máximo, como sempre faz, de um determinado clube. Agora é mole, né? É teta, é mel na chupeta fazer isso, porque é campeonato estadual, o bagulhão, o entulhão do Rio de Janeiro está na sua segunda fase. Agora eu quero ver lá na frente, quando a corda apertar, quando o cinto apertar, Libertadores da América e outras competições de peso, se ele vai ter oportunidade, vai ter esse peito, vamos dizer assim, de chamar todos os jogadores como quer, porque ele disse que até o ano passado era laboratório, era período de teste. Agora vai chamar o que tem de melhor em suas mãos. E a convocação do Everton Ribeiro, viu, Vanderlei, nossos ouvintes internautas da Jovem Pan, é uma convocação estratégica, porque o técnico Tite entende que falta o famoso camisa 10, né, o tradicional camisa 10, armador, articulador da seleção brasileira. E aposta que o Everton Ribeiro pode ser esse homem de ligação no esquema dele 4-3-3. Já não leva tanta fé assim no Felipe Coutinho, e uma alternativa poderia ser recuar um pouquinho o Neymar para jogar com o Firmino lá na frente e 2 jogadores flutuando externos, pontas, pode ser o Gabigol, pode ser o Bruno Henrique, pode ser o Richarlison, enfim, essa seria uma outra alternativa, já que falta esse homem para articular e dominar o setor de meio de campo da seleção brasileira, Vanderlei.
Legal, para fechar, o Vampeta ficou todo saltitante aí.
Ah,
ele tá saltitante. Não, tá feliz. Por que, Vamp?
Viga, boa tarde, Viga. O Bruno Guimarães é do Audax, saiu do Audax, não foi direto pro Atlético Paranaense, não. Passou, ele veio do Audax do Rio pro Audax São Paulo. E daqui foi vendido 70% pro Atlético Paranaense. É nosso. E outra coisa, o Gerson, Viga, você acha que ele não foi convocado nem pra principal, nem pra base, por aquelas declarações que o Juninho até na coletiva desmitiu, né? Mas eu acho que tem alguma coisa a ver em relação a ele não ter ido pro pré-olímpico.
É, aqui na CBF tem um histórico, viu, Vampeta? Eu esqueci dessas passagens pelo Audax, mas é porque, na verdade, eu queria ressaltar. Eu conheço, inclusive, o pai do Bruno Guimarães. Ele joga com a camisa, salvo engano, 37 ou 39, porque era o número do carro da cooperativa que o pai dele dirigia. Então, eu já cansei de pegar várias vezes o pai dele ali no centro da cidade e falar assim, meu filho joga bola. Eu ficava zoando. Todo pai diz que o filho joga bola. Meu filho também joga bola. Eu digo que é goleiro, ele é craque, coisa e tal. Ele falou, não, você vai ver. Um dia você vai fazer reportagem com o Bruno Guimarães. Dito e feito, Bruno Guimarães passou por todas as peneiras aqui no Rio de Janeiro. Não foi aprovado nenhuma. Acabou sendo bem aproveitado no Audax. Depois foi para o São Paulo, mas ganhou exposição como zagueiro, depois como meia, jogando lá no Atlético do Paraná. Você está certíssimo. Vampeta, agora, historicamente, jogador que faz beicinho, que dá ombro para a seleção brasileira aqui na CBF, acaba sendo retaliado de alguma forma. Mas também, muito cá entre nós, tá, Vamp, ouvintes internautas da Jovem Pan, era uma espécie de escolha de Sofia, né? Porque tem muito jogador do Flamengo com potencial de ser convocado pelo momento que vive o Flamengo. Ele queria ter trazido o Rodrigo Caio, já não trouxe o Rodrigo Caio. Imagina se ele traz ainda Rodrigo Caio e Gerson. E para a posição do Gerson, ele já está fazendo uma observação, que é o próprio Bruno Guimarães. E o dono da posição ali, me parece ser o Casemiro, um pouco mais à frente o Arthur. Ou seja, ele optou em levar esses dois homens lá de frente para fazer testes, observações e principalmente trazer o Everton Ribeiro, que, como eu disse, é o homem que o Tite vai apostar para ser o camisa 10 da seleção brasileira. Porque isso daí, camisa 10 no futebol brasileiro, está mais rarefeito do que ar lá na altitude. São Paulo entende bem disso, né, Vampeta?
Legal. Viga, um abração para você, obrigado. Ótima participação, como sempre, aqui no nosso Esporte em Discussão. Agora você pode passar a tarde na praia. Um grande abraço, Viga.
De canga, põe a canga.
Quem me dera. Se eu tiver a oportunidade de ir à praia, vou mandar uma foto para vocês de sunga.
Grande abraço. Um abração para você. Obrigado, Viga. Bom, como todo mundo sabe, estamos com o Márcio Espímpolo, com o nosso queridíssimo Flávio Prado, com o Vampeta, que está com crachá hoje, que ele teve que mostrar para poder entrar.
Agora que eu vi.
É. Não há nada.
Pronto, começou, vou terminar. Só por causa de você.
Tá,
o óculos não tem
eu
lente.
Eu não falei nada.
Professor,
o óculos não tem lente, tá de crachá.
Ô, Flávio, eu tô na minha, que ele não olhou a programação de final de semana.
É isso,
ele não viu, ele vai ver o macarrão com queijo que eu vou comer. Ele não viu a programação.
Ele não, mas você viu.
Eu já vi tudo, eu fico só olhando pra ver. Ele vai ver onde ele vai estar domingo à tarde, onde é que eu vou estar.
O nosso Rafael Tebas está aqui também. Vamos falar da seleção. Flávio, posso começar com você? Você quer que repita o nome?
Não, tranquilo.
Então, Flávio,
se repetir, não tem problema. Eu tava olhando aqui a seleção do André Jardine, boa pra caramba também, muita gente boa.
Ô, Flávio, vamos sentar aí os caras que foram, porque poucas pessoas sabem, né?
Os caras pulam tudo fora, Flávio.
Não, mas esse é data FIFA, isso não pode pular.
Aí machuca, tô machucado, tô com dor.
Mas a princípio, o que foi convocado é a seleção.
Sinceramente, se eu fosse eles, eu faria a mesma coisa, mas o...
Claro.
Se eu fosse o clube, eu faria, porque, dá um gato aí, que tem coisa mais importante pra fazer. Claro que sim. Quer a seleção de base?
Por favor.
Cleiton do Bragantino, Lucas Pérez do São Paulo, Felipe do Grêmio, os goleiros, os zagueiros, o Gabriel do Lille, Banhas da Roma, Luiz Felipe da Lazio, Lianco do Torino, laterais Emerson, ex-Ponte Preta do Betis, dois da Ponte, hein? Guga do Atlético Mineiro, aquele flamenguista, o Ayrton Lucas do Spartak de Moscou e o Caio Henrique do Grêmio, aí Douglas Luiz do Aston Villa, Paquetá do Milan, Matheus Henrique do Grêmio, baixinho, Maicon do Shakhtar, Pedrinho do Corinthians, que agora já é Benfica, O Renier do Real Madrid, ex-Flamengo. O Endo do Sport, o Antony do São Paulo, o Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Hertha Berlim.
O Ajax, o Antony, então. Fala direito, você fica falando da Ponte Preta aí.
É porque...
Saudosista, então fala de quem já foi também.
Não, mas é que o Pedrinho vai embora mesmo, né? O Antony tá jogando pelo São Paulo. Pedrinho já vai embora. O Tebas acabou de falar no... Hoje não, já tá...
Você falou ex-Ponte e tal.
Não, mas é que ele já...
Ah, não. Jogador da seleção, então fala.
Aí o Tebas nos informou, Pedrinho já não joga mais, já embarca hoje.
Sim,
né?
Soltou um comunicado oficial há pouco, viu, Vanderlei, né? Informando que o Pedrinho não foi relacionado pro jogo de amanhã e que possivelmente vai viajar já nesse fim
de
semana.
Parece que viaja hoje.
Pra Portugal, vai conversar com eles.
Ele é ex-Corinthians.
Então não joga mais pelo Corinthians.
Não, a informação é que não joga nesse fim de semana. Viaja pra Portugal.
Já fechou, né?
Acerta os detalhes e
volta, pode ser.
E volta e no dia 1º de julho se apresenta ao Benfica. Mas o fato é que não é mais jogador do Corinthians, como disse o Flávio Prado, vai.
Então tem mais jogadores.
Então, Antony São Paulo, Martinelli Arsenal, o Matheus Cunha do Hertha Berlim, Paulinho do Leverkusen e Vinícius Júnior do Real Madrid.
Rodrigo e não foi não, FIFA,
né? Não, é um bom time. Nem, né, o Rodrigo nem na base.
É um bom time. Agora, falando da seleção principal, eu vou até repetir, Flávio, para não confundir o ouvinte e aquele que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Goleiros, Ederson, você sabe, o Ivan da Ponte Preta e o Everton do Palmeiras. Laterais, Daniel Alves, Danilo da Juventus, Alex Sandro da Juventus, Renan Lodi do Atlético de Madrid. Zagueiros, Éder Militão, que você sabe que é do Real Madrid, Felipe do Atlético de Madrid, Marquinhos do Paris Saint-Germain, o Thiago Silva também do Paris Saint-Germain, o Arthur do Barcelona, o Casemiro do Real Madrid, o Bruno Guimarães do Lyon, o Everton Ribeiro do Flamengo, Fabinho do Liverpool, o Coutinho do Bayern, o Bruno Henrique do Flamengo, o Everton do Grêmio, o Gabigol do Flamengo, o Neymar, o nosso menino do PSG, Roberto Firmino do Liverpool, Richarlison do Everton e o Gabriel Jesus do Manchester.
Então, professor, e deixa bem claro que foi 24 porque o Gabriel de Jesus ele está suspenso no primeiro jogo, né?
Isso.
Normalmente é 23.
Legal. E de clube brasileiro, só o Daniel Alves do São Paulo, os três do Flamengo e o Everton do Grêmio.
E Daniel Alves do São Paulo.
Isso aí. São
e o Everton do Palmeiras. O goleiro.
O Everton do Palmeiras.
São um número enorme. Aumentou pra caramba.
Bom, de qualquer maneira, eu acho importante, porque todos esses nomes que ele chamou de jogadores brasileiros, que jogam no Brasil, estão jogando bem, né? Então fala, Flávio. Você gostou da convocação?
Vanderlei, tem uns 30 jogadores que tanto faz. Vem um, vem outro, não muda nada. Tipo assim, o Gerson não foi. Tá, se fosse, tirava um, eu não podia tirar o Casemiro, mas dava na mesma. Tirava o Arthur, põe o Gerson. Tá bom. Não vai. Sabe? Não muda nada. O Coutinho podia não estar no lugar dele um outro, mas não muda nada. São 30 jogadores. Você tem que convocar o Neymar e os outros 30, tanto faz. Não muda muito, é uma questão de gosto. Aí tem a história, o Flamengo deu um monte de jogador, vai ter algum prejuízo. Então tem a história, quando você tem muito jogador na seleção, você tem prejuízo no campeonato.
O Arrascaeta foi para a seleção do Brasil.
Exatamente, então talvez até tenha pensado nisso. Não tem que pensar, acho que o Tite tem que fazer o trabalho dele, mas não muda nada, a diferença é muito pequena, é tudo mais ou menos o mesmo nível.
Eu gostei,
entre 6 e 8 e não muda grande coisa.
Eu gostei, assim, sempre vai a gente falar um ou outro, por exemplo. Eu gostaria de ver o Dudu na seleção.
Entendi.
Se tivesse o também, Dudu, não seria nenhum absurdo.
O Fagner do Corinthians. Na minha, só faltou esses dois.
Não, mas também não faz.
Fagner dentro do Danilo. Não muda nada. Não é um negócio assim muito grande.
Você acha que, digamos assim, o momento. Como é que eu posso. Para não machucar tanto. O momento rude do Fagner pode ter tirado ele da seleção?
Eu acho que não. Acho que não. O Tite. Eu acho que o Tite vai o quê? Começa as eliminatórias. Né? Ele ainda se vê que ele usa o Thiago Silva e o Daniel Alves ali, ó. Vai ser titular. Mas eliminatório, né? Joga amistoso. Talvez se fosse amistoso, não chamaria o Daniel Alves, que nem não chamou. Então vai logo com o que você fala, a cavalaria mesmo.
Eu queria falar um pouquinho disso aí. O Daniel Alves na seleção, ele é lateral mesmo. Ele joga como lateral. Não é nada de inédito isso
aí. Não, e não tem melhor que ele, não.
Não, não é isso. Não é nada de neto. Na Copa, 70, hein? Na eliminatória de 69, o Joel Camargo era reserva no Santos e era titular na seleção. Depois chegou na Copa, o Zagallo pegou o Piazza, que era volante no Cruzeiro, e botou de quarto zagueiro. Cada um tem o seu jeito de trabalhar.
O Zagallo não jogava na China e na Copa.
O Belete foi convocado para 2002 no banco do Gabriel, do filho do Vladimir. O Belete vai pra Copa do Mundo.
Então, quer dizer, gente, isso aí é bom. Cada técnico tem a sua ideia. O Daniel trabalha com o Tite faz tempo. Ganhou a Copa América com o Daniel de lateral. Ele veio pro São Paulo, sempre trabalhou no meio. Então, normal. Não tem nenhum problema. Ele tá jogando pra caramba no São Paulo também, ali na meia. Então, tranquilo. Ele joga em cada lugar do jeito. E não é nada de novo em termos de seleção brasileira, nem de clube.
Legal. O Espímpolo não falou de seleção brasileira?
Precisa ver se o Daniel Alves não vai perder fôlego para jogar em alto nível com os caras das outras grandes seleções do mundo jogando na direita. Porque é numa faixa do campo ali que o cara tem que
correr mais.
Tá com a caixa cheia, né? Então, no meio-campo, o cara corre menos.
Eu acho que esse time, essa seleção não é titular. É Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e o Lorde. O meio-campo, Casimiro, Arthur, Coutinho, Neymar, Firmino e Gabriel Jesus.
Tem um acertinho.
Só que o Gabriel Jesus não joga o primeiro jogo. Ele pode botar o Bruno Henrique,
até o Gabigol. O Marcelo joga muito. Mas tá caindo na carreira.
Ali, né? Ali é um acerto do Daniel com o Casemiro, faz tempo, né, de cobertura ali. O Daniel tem espaço pra subir, ele chega muito na área, ele faz muito aquele andor, mas se fazer
mas desde o tempo até do Até 2022, Flávio, ele jogando nessa faixa diferente de campo, eu tenho uma desconfiança.
Eu tenho dúvida como estará o Daniel até 2022. Você... O problema é que é uma posição que não tem jogador,
Pega alguns vícios jogando numa posição de vício. Mas eu concordo com você, é o que sobra na posição.
Teve gente que chegou a pedir o Rafinha. E não seria nenhum absurdo.
Também tá jogando bem.
Você vê como não tem reposição. É
isso de bater, o Fagner pode ter queimado o filme que bate. Não, o Tite jogou com ele. Então é sempre assim.
O jeito dele
e joga
assim.
Muito. Joga muito.
O Everton Ribeiro já viveu momentos melhores do que o que tá vivendo hoje no Flamengo e nunca foi chamado.
Aquele momento no
Cruzeiro. Que ele foi dois anos seguidos, o maior jogador do Brasil no Cruzeiro, ganhou tudo, bica. Não foi chamado e foi agora.
Dava pra ir uma meia dúzia no Flamengo, Vanderlei. Agora, parabéns, Tite, que não quebrou a tecla que ele sempre ficou batendo ali, ó. De meritocracia, de...
Eliminatória, o cara vai pensar, ele tem que colocar os melhores.
E os melhores em futebol, agora. Momento. O Gabigol tinha que ir.
Falamos muito sobre isso aqui.
E até pra não ter
chance. Eu acho que ele vai sair titular.
Seria uma burrice você não fazer isso. Você vai arrumar uma confusão à toa. Bota o cara lá, pô. Se não funcionar, é problema dele. Vai jogar. Não funcionou, sai.
Atenção, pra irritar, aqui não é minha intenção irritar. Quem é presidente do fã-clube do menino Neymar. Mas nesse instante.
Aí, Flávio, é pra você.
Nesse instante, nas redes sociais fica muito claro isso. Você tem que tomar pulso para saber o que as pessoas pensam. O Gabigol, neste instante, é mais ídolo no Brasil do que o Neymar.
Não sei se é.
Opa!
Ele é adorado aqui. É. Agora, como é que vai ser a relação dos dois aí, hein, depois de ter brigado com a irmã do Neymar?
Nada.
É duro, hein, Vanderlei?
Não podemos misturar as coisas.
Eu acho que eles não. Tá tudo certo. Cada um cuidando da sua vida.
Cada irmã não é tua.
Eles têm história. Mas não é problema meu, não, viu, cara?
Se fosse a minha irmã, eu juntava.
Eu não tenho nada com isso, pô.
Para com isso.
Se fosse a minha irmã.
Se a relação não deu certo, acabou, Márcio. É o que o Vampeta fala. O Vampeta, por que ele vai pra perder?
A criança vai nascer a benção.
O Vampeta da ZL. O Vampeta também juntava o cara que eu conheço.
A criança vai ser bem-vinda ao mundo já.
Isso é verdade.
Não vai faltar o cata de lado nenhum.
E tem futebol no sangue.
Tem, ó. Você já pensou? O cara é filho do Gabigol, sobrinho do Neymar. Porra, tá vendo? Só perde do filho do filho do Agüero.
E aí,
filho do Agüero Benjamin, ele é filho.
O Agüero já fez um contrato.
O filho do Agüero, ele é filho do Agüero, ele é neto do Maradona e o padrinho dele é o Messi.
Então, aí o Gabigol pode ainda botar o Bruno Henrique, que eles são muito amigos, botar o Bruno Henrique de padrinho.
De padrinho, já faz. Fica bom, né?
Já foi.
É legal. Olha, são Tiago, sempre. Tiago Berraes, é um prazer recebê-lo aqui. A pergunta é assim: o Tiago o Tebas gentilmente cedeu atenção, senhores públicos. Sai Rafael Tebas e entra Tiago Berraes. O Tiago tem um trabalho brilhante usando esse verdadeiro tesouro que é o nosso arquivo, os arquivos pessoais do Thiago, falando de futebol, falando da seleção brasileira, falando de tanta história linda e com um podcast que está fazendo o maior sucesso. Então eu pedi para o Thiago falar um pouquinho sobre isso, porque você que nos acompanha vai ter a oportunidade, que se não acompanhou ainda, de acompanhar o trabalho do Thiago e da Jovem Pan. Diga, Thiago.
Olha, para mim é uma honra estar aqui, eu não estou aqui para discutir, quem sou eu para discutir com o Vampeta, com o Fábio,
gosta de briga,
você,
né?
Gosto,
você gosta de briga.
Adoro uma briga, né? É. Mas eu estou aqui para fazer um convite para você que ainda não viu. Nós temos uma plataforma aqui na Jovem Pan, dos nossos podcasts, Jovem Pan Diálogos Históricos. Foi um pacote de podcast que nós lançamos no ano passado, quando a Jovem Pan fez 75 anos, e dentro desse pacote, 90 anos de Copa. Terminou agora a primeira temporada com 12 episódios e a gente vai voltar com a segunda temporada agora no dia 7 de abril. Então, quem não acompanhou ainda, é só entrar jp.com.br/diálogos históricos ou na plataforma favorita, o Spotify, o Deezer, qualquer uma dessas plataformas, e acompanhar muitas histórias. História do Dr. Paulo Machado de Carvalho, aliás, o Pacaembu vai fazer 80 anos agora no dia 27 de abril. Tem biografias do Pelé, do Garrincha, e claro, a história das conquistas da seleção brasileira, tudo isso com o arquivo da Jovem Pan, que é um arquivo riquíssimo, com narrações históricas e também com um pouco do meu arquivo, que vocês sabem que eu sou um pouco doido por futebol. Esse é o meu hobby.
Casa.
Não cabe.
Não cabe mais nada.
Minha mulher tá brigando comigo.
É, tá dormindo em cima de fita.
De fita.
Um negócio, você precisa organizar
fita,
aquilo.
Fita, DVD, não sei o quê, né?
Quarta-feira, você assistiu o quê?
Bom, vai, continua.
Olha, eu não assisto mais nada, porque pra chegar cedo aqui, eu tenho que estar dormindo às 9 da noite,
verdade,
né?
É verdade.
Mas o Corinthians tá bem ruim, viu? Mas então eu faço esse convite a partir de 7 de abril, e a gente tem muito assunto ainda pra discutir. Esse aqui que não é um ano de Copa do Mundo, né, Vanderlei? Não é um ano de Copa, apesar da seleção começar aí a luta pelas eliminatórias, mas é bom lembrar que a primeira Copa foi lá em 1930, aliás, nós gravamos um podcast contando a história do Araquém Patusca, que você fez a entrevista com ele, foi o único paulista a estar naquela seleção de 1930, faz muito tempo, mas então nesse ano são 90 anos de Copa do Mundo, num ano que não tem Copa, mas... Aliás, o único que tem Copa aqui é o Vampeta, né?
A gente sabe. É isso aí.
Ah, o Márcio também tem.
Ah, o Márcio tem também. Então é isso, Vanderlei. Obrigado pela chance aqui.
Thiago, um abração pra você.
Muito obrigado.
Obrigado.
Estamos aí.
Vale a pena, um trabalho brilhante.
Obrigado, Vanderlei. Valeu, um abraço pra todos.
Muito bom de ser ouvido. Muito bom. Este é o nosso... Um recado legal pra você da Telha Norte, pra todos nós. Que tal aproveitar as contas de início de ano que estão acabando de tirar a cabeça do lugar de muita gente e que você pode colocar sobre a mesa aquele seu projeto do papel? Projeto lá bonitinho, tá guardadinho, é a hora dele ser colocado em prática. Começou o Março a Obra Telha Norte. Março a Obra Telha Norte. Você aproveita ofertas em até 36 vezes fixas. No cartão Telha Norte. 36 parcelas para você colocar aquele projeto para coisa andar. Porcelanato Elizabeth, R$34,90 o metro quadrado. Kit completo de bacia com caixa acoplada Selite, R$329,90. Lâmpada LED Kian. Leve 4 e pague 3. R$19,90 cada. Corra agora mesmo para a loja mais próxima de você, a loja Telha Norte, esperando por você. Está toda a turma lá. Aproveite que a loja da Marginal Tietê fica aberta 24 horas. Telha Norte está esperando você. Seguimos com o nosso esporte em discussão, já falamos de seleção brasileira, não é verdade? Está todo mundo satisfeitíssimo com a convocação do professor Tite. O que nós vamos falar agora?
São Paulo Futebol Clube, Vanderlei, né?
Estava dando uma olhada aqui na rede, tá todo mundo falando do São Paulo.
É, tomou a virada, né, contra o Binacional ontem à noite, fez 1-0 com o gol do Pato, mas depois perdeu muitos gols, muitas chances foram desperdiçadas e a virada veio na altitude de quase 4 mil metros.
Né?
2-1 para o Binacional e um grupo difícil. O São Paulo começou mal, porque o grupo é muito complicado e, em tese, o Binacional é o time mais fraco da chave, né, Vanderlei?
Bom, e agora o São Paulo só volta a jogar na próxima quarta-feira, aqui no Morumbi. contra
LDU.
A LDU. E domingo joga, muito provavelmente com um time misto, talvez, não sei, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, o jogo do domingo à tarde. Então a gente pode falar, Márcio, começa com você, Márcio, por favor, falando do São Paulo, do professor Fernando Diniz.
Jogou bem a primeira etapa, tinha que ter feito mais gols. Aconteceu com o São Paulo o que aconteceu em um monte de jogo do Campeonato Paulista. Criou, não fez, e aí pagou o preço no segundo tempo. Só que ontem tinha mais um adversário ainda, que era a altitude. Ia faltar caixa no segundo tempo, ia faltar fôlego. Esse não foi o motivo para começar mal o segundo tempo. O Bruno Prato falou isso aqui no jogo. O São Paulo voltou muito mal logo no primeiro minuto do segundo tempo, jogando mal. E aí, lá pelo 20º minuto do segundo tempo, e aí começou a faltar fôlego, as pernas pesaram, e aí junta tudo, né, Vanderlei? O jogar mal com a falta de fôlego.
E as substituições?
Não gostei. O Hernanes chutou duas bolas no final ali, mas ali ele entrou, acho que pra isso, pra tentar, como não tinha mais fôlego, qual era a alternativa? Bola parada, um chute de média, longa distância, tentar fazer um gol e tal, e quase que o São Paulo consegue realmente incomodar com os chutes do Hernanes, que ele é bom jogador pra isso, mas aí não dá pra... a culpa é do Diniz, claro que não. Entendeu? Lógico que não.
As coisas estão mudando. É muito bom, muito bom.
Eu acho que eu sou justo no que eu falo.
Eu sei,
Eu não contrataria o Diniz porque ele não tem currículo para ser técnico de São Paulo. É a crítica que eu faço.
Sim.
Entendeu? Por exemplo, eu sou dono de uma grande empresa. Eu sou o dono da Jovem Pan. Eu sou o Tutinha e o Marcelo.
Certo.
Vou contratar um grande profissional. Vanderlei Nogueira. Claro que você é o cara. Flávio Prado. Vampeta, porque é um baita profissional. O cara nunca jogou, entendeu? O Tebas tem um futuro promissor enorme, entendeu? Quantas Copas você fez, Vanderlei?
Algumas.
Então, poxa vida, são caras assim que têm que ser procurados em grandes clubes. E o São Paulo é uma grande empresa. Mas... O Diniz não. É isso que eu falo.
Mas ele tá fazendo um trabalho bom.
Em nenhum momento eu falei que ele é um técnico porcaria. Você já me ouviu falando isso?
Não, você não falou. Mas você tem que compreender que, por exemplo, você acabou de fazer um discurso aí bonito que o São Paulo teve chance no primeiro tempo. E por falha de jogadores...
O Pablo tá fazendo é piada.
Então, quer dizer, não pode jogar o técnico pela janela. Você tá mudando.
Não, eu tô
você
jogando.
Tá mudando. É uma virtude.
Eu só critico quando ele erra.
Flávio, você não acha que ele tá começando a cair na real?
O time do São Paulo defende mal.
Talvez.
O time do São Paulo defende mal. Isso é um fato. Se continuar assim no Campeonato Brasileiro contra Palmeiras, contra Flamengo, mas aí o Daniel Leão tem que começar. Não, mas empatou com o Palmeiras. Calma, o Campeonato Paulista ninguém quer jogar. Todos os clássicos foram 0-0, menos um. Você acha que vai jogar contra o River? Vai ser isso. Se jogar assim, você acha que vai ser a mesma coisa? Ontem, quem assistiu o jogo do começo ao fim, o time do
Binacional
é horrível, Vanderlei. O primeiro tempo que o São Paulo tava com fôlego cheio, São Paulo podia ter feito 4-0. O time deles é uma piada, Vanderlei. É péssimo. Aí no segundo tempo, São Paulo, pô.
Não fez porque os jogadores falharam.
O Pablo tá. O Anthony, Vanderlei. Se continuar com essa
nhaca,
manda embora agora já pra
Europa. Sabe finalizar. Entendeu?
Tá de sacanagem o que o Anthony tá fazendo.
Vendeu
com o São Paulo.
Entrega. Você sabe qual é a tese.
Tá com uma nhaca, com uma tiriça desgraçada, Anthony. Não pode. Agora, sei lá, o Pablo, raspa o cabelo, o Pablo, igual o Pato fez, entendeu? Vamos quinta-feira lá com a gente no Padre Marcelo, às vezes você dá uma, sabe, né? Vai fazer uma acupuntura.
Obrigado.
Às vezes ajuda.
Flávio Prado, queria ouvir sobre o São Paulo, o Vampeta também vai falar. A derrota não é uma tragédia, mas não foi boa. Não há derrota boa, eu sei, mas não foi boa. Diga, Flávio Prado.
Ah, eu achei trágica.
Eu também acho.
Eu não acredito que a LDU e River percam pontos lá. O Binacional é muito ruim. E o São Paulo não perdeu para o Altitude. O São Paulo perdeu para ele. De novo, perdeu para os gols perdidos.
Parecia que os caras estavam mais cansados que os caras de São Paulo.
O time é horrível.
Não, o time é muito ruim. Tal história. O primeiro tempo você faz 3-0 naquela mulambada, não tem mais jogo. Né?
Aí, segundo tempo é só conversar.
É,
né?
Então não tem sentido. São Paulo deixou 3 pontos lá, que eu não sei. Acho muito difícil que a LDU e o River deixem pontos lá. E aí, como é que você vai descontar isso? São Paulo vai ter que ganhar o jogo ou no Equador ou na Argentina. É muito complicado. Foi um ponto preciosíssimos. De novo chegou, de novo atacou bastante. Perde gols, pô. Inacreditável. Olha, eu não sei o que aconteceu com o Pablo desde que ele chegou de lá da. ele chegou bem fazendo gols e depois caiu completamente. E você nota que ele olha pro céu, ele se bate. Ele, né? Chegou uma hora que ele batia nele, ele fala, pô, não é possível, pato, cara. Né? Acontecia com o Pato antes, né? Aí você precisa sair um gol do cara. O que você vai fazer? Vai queimar o cara? Não sei. Mas realmente, ontem o São Paulo, se virasse 3-0, ok.
Eu acho que ele
São
não vai
Paulo...
jogar quarta, não, Flávio.
É. O São Paulo, porque é Walter Vitor Bueno.
Aquele jogo era 5 no primeiro
pois
tempo.
Pois é, o São Paulo deixou 3 pontos lá, teve nada a ver com a altitude. O São Paulo perdeu de novo pros gols perdidos.
Vampeta.
Pessoal, isso que falou, ó, em termos de matemática pra você somar pra passar a próxima fase, pode ter certeza que o River, o LDU, fala assim, não, é 6 pontos, é 3 lá, 3 aqui. E se o River e o LDU não somar ponto lá, é sinal que o que eles ganham e voltar na frente de São Paulo.
Se eles ganharem lá, fazer 9. Aí complica também, pô.
Eu acho que também essa derrota de São Paulo vai ser perigosa.
Essa derrota, alguém tem que buscar ponta onde? Fora de casa.
São Paulo vai ter que ganhar.
Eu tava olhando na televisão agora, o São Paulo. A última vitória do São Paulo no Libertadores fora de casa foi em 2015.
É isso aí.
Um gol do Pato e um gol do maluco lá, o louco lá, o argentino.
Caleri.
Não, o ponta direita lá. Não,
o Centurion.
2015.
É.
Aí você fala assim, pô, mas tem 5 anos, mas também não tem 5 anos que o São Paulo vem jogando todos os anos.
Não jogou 3 anos.
Às vezes você faz um caso assim, ó. O Corinthians, o América Mineiro não ganha do Pato de Minas há 20 anos. Também é um jogou jogo. Um jogo só.
É, essa estatística aí é fora do sangue, que isso aí é uma balela, que ele tá contando história aí.
Por favor.
Que... Há 15 anos não jogam, só... claro, nunca se enfrentaram.
Não cite companheiro ausente.
Só que ao mesmo tempo, o São Paulo, na história da Libertadores, ele é o maior mandante com vitórias. É o time que mais ganhou.
Não, vai ter que fazer 9 aqui, né?
Então, tem que ganhar os jogos aqui.
Fazer 9 aqui, buscar alguma coisa lá fora, senão
o São Paulo fez 3 de saldo já. O saldo tira time da primeira fase.
Aí é que tá. O River, ele apostou na decisão de amanhã na Argentina, né? É. E ele meteu o time reserva e tomou de 3. Ele vai ter que buscar isso em algum lugar. Esse é o negócio, entendeu? O River não vai.
Já pensou assim?
O River não quer Libertadores.
Só que o São Paulo tem 2 jogos em casa seguido, né?
É. Sim, mas
ele tem que ganhar os 2.
Que qualquer tropeço aí.
Se ele não ganhar esses 2, sambou, até logo.
E se empatar quarta-feira?
Tá. Aí sambou de uma vez mesmo. Aí acabou.
Eu não acredito nisso.
Agora.
Conversei muito com o Lian.
Agora que pela
manhã. Lian tá no ganho do Van.
Que nem o Márcio falou. É um absurdo você depois botar na conta do treinador. O Antony saiu na cara do gol, na altitude, a bola é mais leve. Fica tudo. Ele consegue dar na mão do goleiro um. Cara a cara, o Pablo rouba a bola, 3-1, mete a bola lá em cima. Depois, logo 0-0, o Antony perde 1. E foi perdendo o gol. Pô, esse cara não. Isso, aí vem aquela frase que todo mundo sabe, a bola pônei, que é o que se fala.
Então,
não,
mas eu posso
aí volta o segundo tempo totalmente diferente de tudo.
Pior, muito, né? Mal. Muito mal. Agora, o Volpi, que carregou o São Paulo nas costas em muitos jogos, ontem eu acho que ele foi bem infeliz nos lances decisivos.
É, mas a bola ali, ela é meio bexiga. Sim, isso aí todo mundo fala.
Você sabia? Você sabe que, e muita gente talvez não saiba, ele treinou com bola de vôlei pra, que é mais levinha e tal, pra poder...
Lá é o segundo lugar mais alto do mundo.
Quarto. É muito alto.
É 200 a mais do que Lapalha.
É 150, por aí.
3.800.
Quer dizer, é alto. Não é, é complicado jogar lá. Mas o São Paulo...
Vou te falar, o time era ruim, viu?
Muito ruim.
Os caras fizeram força pra perder.
É. Com o tanque cheio, bateria de oxigênio...
Tinha que fazer isso, o jogo de bola tava em 5, 6.
Deixa eu só ir para um rápido intervalo e a gente volta com o nosso esporte. Seguimos com o nosso esporte em discussão, no ar, ao vivo, para você. Diga, meu caro Rafael Tebas, deixa eu só um recado importante, claro. Que agora... apareceu na tela, eu não posso deixar para depois. Você é claro, você que abraça o estádio inteiro depois do gol, que vai no jogo com a mesma camisa faz 20 anos, você que é religioso só na hora do pênalti, você que assiste a reprise da reprise da reprise, que tem cadeira cativa, mas assiste em pé, você que é faixa preta e mandinga antes do jogo, você que nunca vai chamar estádio de arena, você que torce como você quiser torcer. Vai na sua, vai com Elo. Diga, Tebas.
Olha só, Vanderlei, mensagem chegando aqui no nosso Twitter, né? O Osvaldo de BH manda: Flamengo é melhor que a seleção brasileira, tá exagerando. Aqui o Kleber de São Paulo, capital. O O Espímpolo persegue o Diniz. Coloca várias exclamações é aqui. Né? Aqui o Pedro Augusto de Campinas.
Vamos discutir com o ouvinte.
É o ouvinte, eu não posso falar nada. Ele diz o seguinte, abre aspas para o nosso ouvinte Kleber de São Paulo. O Espímpolo persegue o Diniz.
É a opinião do ouvinte.
E ele tem razão. Aqui o Pedro Augusto de Campinas. O Espímpolo tem razão. O time do Binacional é horroroso, mandou aqui o Pedro Augusto lá de Campinas. Então são realmente várias mensagens sobre o São Paulo Futebol Clube, Vanderlei, mas também podemos falar, se você quiser, já agora, sobre Ronaldinho Gaúcho.
Vamos aproveitar esses minutos aqui.
Esse caso inacreditável com o Ronaldinho Gaúcho.
O Flávio que gosta.
Né, o Ronaldinho.
Acho que o Flávio é o nosso especialista.
Eu ou você?
O Vanderlei, o Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis, né, eles admitiram o erro e por conta disso o Ministério Público do Paraguai não vai acusar formalmente os dois, né? No entanto,
uma grana, né?
No entanto, o empresário, que eu vou pegar o nome aqui certinho, esse sim vai ser penalizado, vai ser acusado formalmente pelo Ministério Público do Paraguai.
A verdade é o seguinte, eu vou dar uma bitadinha sobre isso, a gente não conhece a história toda, mas que a dupla Assis e o irmão mais jovem, o nosso queridíssimo Ronaldinho, essa dupla gosta de viver grandes emoções, não há nenhuma dúvida. Essa é a primeira coisa, tá certo? Quer dizer, não é o primeiro caso, tá, sempre tem uma confusão aí. A outra coisa é que, veja, prenderam documento falso no Paraguai. O Paraguai foi vítima de fraude. Então, quer dizer, o mundo está mudando. Essa é uma coisa. Outra coisa que.
Não viajaram com a identidade dele com o passaporte.
Não.
Só foram pegos porque foram com o passaporte.
Acho
que foi teste. Vou fazer o teste, é verdade mesmo. Vou ver se cola, é verdade.
Cidadão paraguaio. Tava lá, né, passaporte. Ele não cumpre nenhum artigo necessário para ser paraguai.
Ele não é índio? Ele não é guarani?
Então, o ministro falou assim que, ó, tudo bem, nós vamos deixar isso para lá. Tá na cara que vai ficar para lá, tudo bem.
Ele tem passaporte espanhol.
Então, vão deixar para lá. Mas até o Paraguai não entendeu bem que rolo é esse. Agora, ele foi convidado por uma pessoa que é
ligada a um monte de coisa aí.
Que é dona de um cassino lá, que também foi mencionada
na Lava Jato.
A sócia desse senhor é uma pessoa muito influente com os políticos paraguaios. E esse senhor que entregou os documentos também é um empresário cuja família trabalha com políticos importantes paraguaios. Enfim. Tem coisa aí que a gente não sabe, talvez no futuro saberá.
Professor, se é na época, algum tempo atrás, por exemplo, ó, já aconteceu comigo isso, ó. Tô no Corinthians.
Programa de informação.
Olha o que aconteceu comigo com o passaporte. Eu vim aqui num restaurante, aqui no Jardim, num hotel. Recebo uma proposta do Paris Saint-Germain. Primeiro eu fui pra entender, não, depois que eu vou pro Paris Saint-Germain. Uma proposta. Vampeta, você é da onde? Eu sou baiano. Seu pai, sergipano. Sua mãe, baiana. Não tem ninguém na família ali de europeu? Eu falei, não. 20 mil dólares no passaporte. Você vai ser cidadão de Moçambique. Seu avô é de lá. Como meu avô é de lá? Como é seu nome? Marcos André Batista Santos. Santos. Moçambique, um avô. Aí eu falei, juro por Deus,
Santos é Moçambique.
Avô de. Amor de, o seu avô veio de Moçambique. Eu falei, não, velho. E é 20 mil dólares, não se preocupa que a gente paga tudo. É a união pra ir pra Paris. Eu digo, não.
20 mil dólares naquela época.
Se for pra me levar, vai me comprar.
Do jeito que eu sou.
Querido Vampeta, meus pais são sergipano, minha mãe é baiana.
O Dida não é teu vizinho.
Aí olha a fita, olha a fita. Aí. Não, deu aquela conversa lá e tal, jantando, tomando vídeo. Eu não topo, pra mim, tô fora. Beleza, o mundo deu volta, vou pra Inter de Milão. Chega em Milão, na Inter, joga eu e o Ronaldo Fenômeno. No Mila, Dida, Roque Júnior, Serginho, Leonardo, e volta uma galera. Dida com passaporte português. Dida com passaporte. E eu e Dida criado junto no Vitória. Dida, cara, o nome dele é Nelson de Jesus. Diga, Nelson, a gente se conhece desde os 14 anos. Aí disse, da onde é que você tem parente com a sua família? Você fala demais, cala a boca. Aí você vai lembrar que deu aquela confusão com o Cafu, Marco Assunção, tudo. Aí Dida ficou suspenso um ano, veio pro Corinthians. Ele veio pro Corinthians emprestado porque ele não pode jogar na Itália. Lembra que estourou o passaporte? Olha só como eu escapo de algumas
graças
coisas.
Graças a Deus.
Eles tentam me pegar, mas não conseguem. Você viu? Tô aqui de novo, viu?
Faz dois
tô
anos.
Tô aqui, né, professor?
Tá aqui sempre.
É, Flávio, domingo foi, eu tô lá.
Você não pode, tá lá. Faz dois anos.
Tentam me pegar de toda.
Faz dois anos. A justiça italiana suspendeu todas as naturalizações. Aí todo mundo procurando por quê, mas você tá processo, essa justiça não anda e tal. Descobriram lá 2.200, mais ou menos nessa linha. Aí pararam tudo. Peraí. Tá acontecendo alguma coisa? Tem uns caras que não sabiam nem onde era a Itália.
Então. Eu falava pro Dida, eu sou de Nazaré da Saneira, você é de Irará, onde é que você conseguiu? Você fala demais. Tinha parada, acabou, Ronaldinho.
Fala, Flávio.
Nada contra.
Agora há pouco, o técnico do Benfica, o Bruno Lage, deu uma entrevista. E uma das perguntas feitas a ele foi a seguinte: você sente o seu cargo ameaçado com essa história que falam do retorno de Jorge Jesus a Portugal? Certo. Resposta do treinador: a partir da Páscoa, sim.
É quando acaba aqui, hein? É.
Sabe por quê?
A partir da Páscoa.
Na semana passada.
E quando acabar a temporada lá.
Liga Europa.
O contrato dele aqui.
Professor, semana passada, Liga Europa. Eliminado Braga, Porto, Benfica e Sport.
Portugueses todos.
Todos os portugueses. E na mesma semana, o Benfica empata o jogo e perde a liderança do campeonato português. O cara não vai ficar.
Mas o Márcio não tem essa, ele tem informação também boa. Eu tenho uma que o Flamengo cobre qualquer proposta de clube português, eu tô dizendo, de clube português.
10 milhões de euros.
Que o Flamengo
25
milhões de euros por ano.
Então, o Flamengo fez isso, mas o que me falaram foram 2 anos de contrato que ele tinha que assinar.
Também
é uma bala.
Nossa, de qualquer maneira, o professor Jesus está valorizado para valer. Tá certo? Se quiser, continua.
Contrato de Europa,
E a vida dele, ele explodiu como treinador no Benfica, né? A história dele é. Benfica, quando ele saiu pro Sport, foi uma confusão. Invadiram sede, foi um fuzuê. Ele é muito querido no Benfica. Então, ele é o nome natural. Se ele se dispuser a voltar. É óbvio que em cima disso que o Benfica estava bem à frente, né? Ele vacilou demais. Ah. E o Bruno Lage admite que sim, a partir da Páscoa... Que
o Gabigol tinha pedido pro Flamengo, na semana que ele ganhou a Libertadores, 6 milhões de euros para renovar. Não tinha perdido o Mundial, havia a possibilidade de ganhar, por isso que ele estava super valorizado, né? O Flamengo disse não, a conversa emperrou, depois renovou por bem menos, né? Menos da metade, inclusive, foi por ano, né? Pro Gabriel Barbosa. Pô, se... propenso a pagar isso pro Jorge Jesus. Cara, vamos agora. Olha o que o Flamengo tá disposto a pagar pro treinador.
Se o professor Jesus sair, será uma perda importante, porque a coisa tá engrenadinha lá. Será importante. Agora, é claro que eu entendo que até o Flamengo, que é ricão, tem os seus limites. É evidente.
Ah, sim, né?
Que nós temos aí, Rafael Terras?
Olha só, muitas mensagens chegando aqui no nosso Twitter, né? O Jovem Pan Esportes, hashtag Esporte em Discussão. Aqui o Osvaldo de Salvador manda: Ronaldinho Gaúcho foi um dos maiores dentro de campo, mas fora só se envolve em confusão. Aqui o Osvaldo de Salvador. Guilherme de Brasília: o Ronaldinho é o bruxo mesmo, né? O apelido dele é bruxo, principalmente na Espanha, chama ele de bruxo. Aí ele tirando um sarro do Ronaldinho Gaúcho, Guilherme lá de Brasília. Entendi. Também informações sobre Palmeiras aqui.
Então vamos, viu, na volta. Comercial, se não interrompe você, claro. Que volta falando do Palmeiras, do professor Vanderlei Luxemburgo, que enfrenta nesse final de semana...
Ferroviária, sábado às 5 da tarde.
Lá na arena do Palmeiras, Palmeiras e Ferroviária, e o professor Vanderlei vai querer, claro, mostrar que a orquestra está afinada. Já voltaremos com o nosso Esporte em Discussão.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você. Oferecimento Loja.
Seguimos com o nosso Esporte em Discussão, Rafael Tebas.
Olha só, Vanderlei, o assunto agora aqui no Esporte em Discussão é o Palmeiras, né? Que entra em campo amanhã, sábado às 17 horas, no Allianz Parque contra a Ferroviária, um jogo muito importante pelo Campeonato Paulista, né? Verdão que vem de vitória importante na Copa Libertadores da América, venceu o Tigre da Argentina, fora de casa, uma importante vitória, Vanderlei.
E o Palmeiras? Flávio, o Palmeiras do professor Luxemburgo.
Eu não gostei do jogo do Palmeiras no...
Foi mal, né?
Foi mal, eu não gostei. Achei que o Palmeiras dá pra jogar bem mais. O
placar enganou.
Tava mesmo. Muito exposto. Ah, jogou contra um... Nossa senhora. Meu Deus do céu, né?
O Tigre da segunda Tigre. Divisão e tava com um time alternativo.
É, e é o Tigre, de bengala mesmo, né? Tigre, esse é bem de bengala mesmo. Muito ruim. É, dá pro Palmeiras... O que o Vanderlei tá querendo fazer, eu gosto. Um time ofensivo com uma pegada mais forte.
E ele tem dúvidas, né, Flávio? É bom porque tem jogadores, acho que você concorda, alguns jogadores no mesmo patamar. Então, o que eu faço? Né? Quer dizer, a dor de cabeça que o técnico gosta de ter. Mas é um pepininho para escolher.
A consistência do meio-campo ainda tá faltando. Ele tá apostando no Dudu, voltando um pouco mais. Acho que pode até funcionar, mas tá faltando pegada. O time do Palmeiras está muito exposto. Não acredito que corra risco amanhã contra a Ferroviária, mas no todo o Palmeiras ainda preocupa, mas também faz de acerto, estamos em pré-temporada, né?
Ivamp, Palmeiras do seu amigo Luxemburgo.
Não assusta, ali esse grupo já está definido, é Palmeiras e Santo André, só ver quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Né? Em relação, tá ganhando.
Pera, não é o grupo do Novo Horizontino?
É, mas o Novo Horizontino.
Novo Horizontino tá uma molezinha amanhã.
Molezinha aqui, tá louco?
Você vai. Não falou que é Corinthians, Esporte Clube de Paulista?
Ah, mas tá feio,
mas
a gente tá em último lugar, pô.
Não, mas o Palmeiras vai fazer o serviço pra nós. O Guarani, hoje o Ituano já faz o serviço pra nós.
Ah, é?
A gente vai entrar, a gente vai subir na tabela sem jogar.
Quer dizer que amanhã, domingo, amanhã, você é palmeirense amanhã?
Joga, o Palmeiras joga também, com joga 5-19.
Internacional.
Então, hoje já sou já Ituano.
Com a Ferroviária, aliás.
O Ituano joga com o Guarani hoje, começa a rodada hoje.
É.
Eu tô bem no bolão. Os caras estão me roubando nesse bolão aí que eu acerto tudo aí, meu professor.
Para com isso.
É, o Sam é o
São os computadores.
Aí, esse é o problema.
O Ituano já faz o serviço hoje contra o Guarani, o Palmeiras faz contra a Ferroviária. Nós, mano, já jogamos sabendo todos os resultados.
Ganhou, tá em primeiro. De último sai pra primeiro, tranquilo.
Tá ali, tá colado.
É. Bom, e o Palmeiras, Espípulo?
Ah, eu acho que o Palmeiras tem um time, um elenco muito bom. É, esses jogadores que...
Não, esses continue.
Você tá olhando pra mim, você tá falando na tela? Não,
esses jogadores que... esses jogadores que foram adaptados aí pelo Luxemburgo, Felipe Melo na zaga e o Zé Rafael.
Eu não gosto de Rafael na segunda
volante. Ah, eu acho que ele tá jogando bem.
Tem que ser terceiro, ele gosta de entrar na área, vai fazer gol. Eu acho
que ele tá jogando bem.
Segundo homem tem que ser o Lucas Lima.
Eu acho que ele tá
jogando... Bom, não tá jogando nada o Lucas Lima, hein?
Lucas Lima, segundo homem, porque ele não entra na área.
Vai, tá sono?
Não, segundo homem ele. Tem que ser segundo homem.
Mas ele tem chance, ele não tá jogando nada, meu filho.
Mas de terceiro. Terceiro homem. Eu tô falando ele como segundo. Como ele não entra na área? Pô, não é, rapaz.
Põe a lente de verdade nesse óculos pra você estar pensando vai... no
carrinho. Calma, ele vai ver. Botafogo e São Paulo, professor? É Botafogo. É o jogo em Ribeirão?
Não, ali não.
O cara é Botafogo?
É, o cara vai fazer daqui?
Vai fazendo.
É. Eu achava que ia pra Ribeirão e daqui? Ah, então já sei o horário.
Podemos mandar.
Depois tem o fim de jogo, né?
Tem.
Até a 7 está liberado.
Pode ficar.
Até a 7
pode ficar liberado. Que eu vou direto pra Gazeta.
Ó, só um detalhe, velho. O Lucas Lima não pode reclamar de falta de oportunidade, não.
Nem ele, nem Scarpa.
Entendeu? Não mereceu,
nem
não agarrou.
Ele,
não agarrou, não.
É verdade, isso é verdade.
Olha só, Vanderlei, algumas mensagens chegando aqui sobre o Palmeiras, né? O Lucas Santos manda mensagem. Palmeiras vai se acertar porque o time é bom e o técnico também. O Nicolas. Zé Rafael tá bem nessa posição. E o Thiago manda aqui. Vampeta, você está de brincadeira. Lucas Lima de segundo homem não dá.
Seu salame.
Manda o Thiago aqui de Salvador. O
Rafael tá bugado muito de você. Essa é você que me sabe.
Eu tô vendo aqui. Ele tá me perseguindo. É óbvio que tem. É só pegar aqui.
Vamos fazer nós também uma CPI.
Não, senhor.
Meu parceiro, vou tá aqui, eu tô lendo aqui. E ainda agora entra aqui, mas tá não, hashtag Força Tebas.
É isso aí. Eu sou sempre esse perseguido aqui no Esporte em Discussão, mas não tem problema.
Só uma coisa que eu vou dar uma notícia pra você, viu quem se apresentou hoje?
Quem?
O cara do ano lá, o argentino, você adora.
Ah, o Sampaoli, né? Chegou no aeroporto, foi abraçado pelos torcedores, eu fiquei emocionado vendo a imagem.
É, porque ele chegou como ídolo,
chegou
né?
Chegou como ídolo e vai fazer
quantos
história.
Quantos dias ele ficou ausente, Tebas, do futebol?
Depende da conta, né? Porque teve o dia que ele foi anunciado pelo Atlético Mineiro, o dia que ele foi apalavrado e um outro dia. São 79, 80 ou 81 dias sem Sampaoli, mas finalmente ele voltou.
É inacreditável. Mas ele continua sendo
É, ano passado ele ganhou o troféu de maior brasileiro do ano. Esse ano a gente vai ver, ainda vou aguardar, mas ele tem, é o favorito.
Mas disparado é a pessoa, digamos assim, mais popular em Minas Gerais.
Sim, sim, isso sem dúvida
nenhuma. Eu adoro esse bato que o Rafael Tema usa. Esse é a
doença. Esse o quê?
Esse o quê? Quase 60, um caralho.
Esse programa é sério. Esse vacilo, o que é isso? Oh, amigo, diga não às drogas.
Não, falei, não, falei, erva doce.
Ah, bom.
Chá de coca, qualquer que parada é isso? Aí,
assim,
rapaz. Tá brincando. Ó, os caras estão falando, assim, eu até liguei pro Diniz, eu falei pro Diniz, tá, né? Os caras não usam chá de coca lá pra altitude. É, traz aí os matos que tem aí na altitude, que eu tenho um parceiro aqui que chá adora.
De chá de coca, que não faz mal.
É, o Zete caiu. É. O Zete caiu.
É, mas top. Depois ficou provado que não, tem, não faz nenhum malefício à saúde. Isso posto.
O Guerreiro tomou também.
É, isso.
Mas os caras falaram que o chá de coca que o Guerreiro tomou. Diz que tinha que tomar era três carretas de chá pra dar no era três carretas de misericórdia.
Tá, vamos mudar, atenção, vamos falar
três carretas,
três de carretas, senão vou ter que ligar senão vou ter que ligar pro doutor Fernando Solera.
Vou ligar pro doutor Fernando Solera, que é
especialista em
dor. Amor, tem um rato aqui na cozinha.
Vamos falar do Corinthians,
vai lá comprar.
Vamos nessa, Vanderlei. Corinthians, né, que amanhã encara o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista, jogo marcado para as 19 horas, né? O Johnny Gonzalez não treinou, tá fora do jogo. E o Wagner Love está confirmado porque o Pedrinho, né? Notícia dos últimos momentos, ele vai viajar para Portugal. O Benfica pediu ao Corinthians para que ele não fosse relacionado. O Corinthians atendeu esse pedido, fez uma nota oficial, né? Agora há pouco ela foi divulgada. O Pedrinho, portanto, está fora do jogo. Talvez até volte a jogar pelo Corinthians nas próximas rodadas, mas está fechado com o Benfica de Portugal.
Entendeu? Legal. Lembrando que professor Thiago Nunes forçou os treinamentos essa semana,
sim,
apertou o ataque, quer que o ataque funcione, né? E o torcedor também quer isso. Aliás, alguns torcedores estão até, digamos assim, surpresos, porque não pode a comissão técnica ou o professor Thiago reclamar de falta de jogadores depois dessas notícias todas que surgiram aí. Tem mais de 100 jogadores vinculados de uma maneira ou de outra ao Corinthians. 100? Sim, ô louco. E, Vamp, o que vai acontecer Novo Horizontino e Corinthians?
Ó, o Novo Horizontino tá invicto, acho que é o único invicto, né, na competição. Não perdeu pra ninguém em casa, em Novo Horizonte. Lá faz uma fumaça, mas o Corinthians precisa. Tá aí, descansadinho, a semana
treinado.
Toda, treinado. Não tem nada a olhar pra tabela, né? Porque se não ganha esse jogo do Novo Horizontino e não classifica no Paulista, a única coisa que tem, fumaça. Fumaça, aí eu digo que o treinador balança.
É, porque não é brincadeira, não. Nós estamos falando do Corinthians, tá? Falando do Corinthians aqui no nosso...
É, mesmo.
Isso é, não, tá perfeito.
É verdade, uma derrota, um resultado negativo lá em Novo Horizonte, e a semana toda cheia pra treinar, não tem nada. Semana que vem de novo, semana cheia, não tem nada. Tá vendo seus rivais aí, disputando Libertadores, fazendo tudo, e ele de fora de tudo.
Entendi. Fala do Corinthians, meu caro Márcio Spimpolo.
Eu também vou na linha do Vampeta, se não tem mais conversa agora, hein, Vanderlei, porque se começar com esse papo, ficamos sem jogar, isso não dá conjunto ao time, pera, e aí, que linha que nós vamos? Quer jogar, quer treinar, e aí quando tem uma chance que reclama da outra, quando tem a outra que é uma, entendeu? Eu não gostei do começo do Corinthians, não do começo no campo, do começo de como tudo foi se encaixando. 60 dias de férias, aí terminou o Campeonato Brasileiro, os jogadores tiraram mais 30, o Thiago pegou 30, 90 dias de férias, que parece mulher, fez lipoaspiração, pôs silicone, ficou 90 dias em casa. Tinha que pegar logo de cara, meu. Trabalhar, ele teria 90 dias a mais de trabalho. Aí ele não falava com o Coelho não falava com ele. O trabalho não encaixa, o Corinthians começou, foi viajar para os Estados Unidos. Pega o retrospecto do São Paulo em 2019, é exatamente o que aconteceu com o São Paulo. Fisicamente o time começou mal, aí foi pra Copa do Mickey lá, eliminado, pré-Libertadores eliminado, é igualzinho, planejamento mal feito, time mal preparado, fisicamente o time não andava, igualzinho o Corinthians, andou no segundo tempo do jogo contra o Guarani, mas criou um monte de oportunidade e não fez, pô, cara,
bota qualquer bola desculpa pra dentro,
vaga, né? Entendeu? Muito mal, planejamento mal feito, diretoria tem culpa, liberou o Ralf pela porta dos fundos, um cara que tem uma história maravilhosa, a história tem que ser respeitada, o cara ganhou tudo, sabe? Não gosto nada disso aí não, Vanderlei, que foi feito.
Flávio, então, Corinthians.
Só uma informação, Vanderlei. O Alisson não foi convocado, como a gente sabe, né? É. E não se tinha ideia da lesão. Ele já está anunciado que ele está fora do jogo de volta da Champions.
Poxa.
É bem. É. É uma lesão na cadeira. Ele foi na.
Vai ficar dois jogos fora, né,
Flávio? É, não, não joga a Champions. A volta, volta da Champions.
É essa semana já.
Já é, né?
É terça agora, quando o Atlético de Madrid, agora, né?
Tá fora. Na cadeira? Tá fora.
É, cadeira. Cadê essa parte?
Bacia, né?
Quadril.
Quadril,
por aí, né?
Quadril.
Antigamente a gente falava nas cadeiras, é, cadeira, né? Tá, é, ele tá, esse jogo é pesado, hein? Porque o Atlético ganhou 1-0 lá em Madrid, né?
Então indo na linha do Flávio, ele tá com problema na cadeira e não poderá calçar as chancas.
Isso mesmo.
É isso,
mesmo.
Né?
Isso é porque em espanhol é cadeira. Com uma lesão de cadeira. Não chegará em partido de volta de Champions.
Ó, notícia importante.
É, mais uma atualização sobre o caso do Ronaldinho Gaúcho, né? Uma outra versão.
Esse programa é de informação.
É, o Vilmontes, que é o empresário, enfim, que foi acusado, ou que deveria ser acusado pelo Ministério Público do Paraguai, prestou depoimento agora há pouco e disse ser intermediário e que documentos foram pedidos por alguém ligado ao Ronaldinho Gaúcho, né? O Ronaldinho Gaúcho disse que foi ele e disse não. Quem pediu o documento foi o próprio Ronaldinho Gaúcho. Então foi o que disse o Vilmontes, então uma nova versão sobre o caso Ronaldinho Gaúcho.
Eu tava lendo aqui também, que nem o Rafael tá lendo.
Tem mais capítulos.
E que ele falou que não entregou lá não, veio aqui no Brasil e entregou na mão do Ronaldinho, que tá falando que o Ronaldinho recebeu lá.
No aeroporto.
É, que foi aqui.
Ih, rapaz.
Tá enrolando mais.
É, então. É que
não vai acontecer
dizendo.
Nada.
Não vai acontecer nada, mas agora os caras vão. Porque tem repercussão internacional, vão ter que contar as histórias direitinho. Pelo menos histórias emocionantes. Os próximos capítulos devem ser emocionantes.
Eu tô analisando aqui, lendo aqui, Vanderlei. Ele primeiro disse que não queria prestar o depoimento, mas depois ele acabou falando sim.
É, porque ficou calado.
Senão ia sobrar só pra ele.
Calado.
É exatamente isso. Disse que os documentos foram levados ao Brasil e que foram do Brasil até o Paraguai. Então é uma versão completamente diferente da que disse o Ronaldinho Gaúcho e o Assis.
Bom, e agora o Santos pra você?
Pode ser o Santos Futebol Clube, né? Só aqui mais algumas mensagens.
Todo mundo falou, né, Tê?
Sobre o Corinthians rapidamente. Isso. Aqui, né? Que o pessoal vai mandando mensagens. O Everton Marques, Thiago Nunes não quis pegar o Corinthians em outubro e agora fica chorando que o time não tá bem. O Vitor Lins... Time não tá bem, antes. Mano Menezes gente, mas pede foi passagem.
Foi negociado, foi... O Corinthians concordou.
Não, todo mundo tem culpa, então, por isso.
Então, não tem o que é combinado, não é caro. Agora acho. Não adianta reclamar, não. Culpa é da direção. Se a direção do Corinthians aceitou, é problema da direção do Corinthians. Não, então, mas a direção do Corinthians aceitou, cobremos a direção do Corinthians. Ela que aceitou.
Aqui o Fábio de Itaquera vai em outra linha. Nova filosofia tem que ter paciência e calma com o técnico Thiago Nunes.
Fica fora de tudo, então. Já ficou fora da Itaquera.
Sobre o Santos Futebol Clube, Vanderlei, entra em campo também amanhã na Vila Belmiro, às 19h30, amanhã dia 7 de março, contra o Mirassol, né? O Santos que nesse momento aí ocupa a colocação de número 1 no grupo A, é o primeiro colocado com 12 pontos.
Colocação de número 1 chama líder na minha Santos, rua, isso, né? O Santos do professor Jesualdo, que teve uma vitória de virada importante e tal, ele tá agora passando por dias de tranquilidade, né? Ou maior tranquilidade, se não for tranquilidade plena, maior tranquilidade. E o pessoal tá gostando lá porque ele tá usando os meninos da vila.
Não tem dinheiro, né?
É isso. Não tem dinheiro. Hein, Flávio? O pessoal tá gostando dele porque ele tá, por falta de grana e por falta de contratações e tal, ele tá dando chance pra molecada, os meninos da vila estão aparecendo, Caio, essa coisa toda. Queria ouvi-lo um pouquinho sobre o professor Jesualdo, que parece que passou uma maior turbulência, agora ele tá podendo ir na padaria em Santos, em cá. Calmo, tranquilo, e a gente torce para que ele tenha sucesso.
Não, espetacular como ele virou gênio por causa daqueles 5 minutos finais, né? Ou seja, não tem poder nenhum de análise de nada. Os caras não sabem analisar nada. É tudo.
Três partidas sem vitória no Paulistão, mas ganhou um jogo importante.
É, não, tá, mas porque ganhou esse jogo, ele virou gênio. Ou ele é bom ou não é bom.
É bom.
Eu acho que ele é muito bom, mas tem que dar tempo para ele trabalhar. E esse é o sistema dele. O time dele não é time que explode rapidamente. Mas o Santos deveria saber isso. Ele tem que ficar. Essa onda toda não tinha o menor sentido. Se ele perdesse o jogo lá em Defesa e Justiça, ele era uma porcaria?
Não, mas.
Parece que era,
eu
né?
Acho que teria saído.
Então. Não tem sentido isso. Ou ele é bom ou ele não é bom.
Continua no trampolim.
Se ele perder amanhã do Mirassol, ele volta a ser incompetente. Não tem o menor sentido isso. Ele é muito bom treinador. Amanhã no Mundo da Bola a gente vai ouvir Guardiola e Marcelo Bielsa sobre o tema. E os dois falando mais ou menos a mesma coisa com essa história de analisar resultado, como é que isso funciona.
Isso é bom. São dois bons personagens.
Dá pra ouvir, Vanderlei?
Dá pra ouvir. Dá, sem dúvida.
Professor, essa fumaça toda em relação ao Santos. O Santos é líder do grupo. É. Ganhou seu jogo na Libertadores, igual os demais aí que ganharam. Fora de casa, estreou fora de casa. E tá o pessoal pegando no pé do Valdemar pra caramba, hein?
De quem?
Valdemar. Valdemar é um personagem do.
Mas Harry ele Potter. Não tá indo bem?
Também tá indo bem. É. Perdeu jogadores importantes pra caramba, dá tempo pro cara. E olha só, com essa fumaça toda. Terminasse hoje classificado em primeiro no grupo.
É, mas tá jogando mal.
É, mas ninguém tá jogando fino na bola também não, viu, Márcio?
É, mas se você pegar, tá muito mal.
Se você pegar ele, o Thiago Nunes tem que ser muito mais cobrado.
Você
que ele.
Parava ano passado pra ver o Santos jogar?
Lógico.
E esse ano? Mundo.
Ainda não.
Tá no começo também. O cara chegou agora.
Não, mas você tem que falar do presente, cara. Ah, mas hoje não. Você para?
Não, não, então. A bem da verdade, o São Paulo, desde o primeiro momento.
Então.
O Tebas tem razão.
Sim,
não, chegou.
Eu acho que o Atlético Mineiro fez um mau negócio que ali não vai andar, não.
Ah, ele vai. Vamos ver. É.
Primeiro, eu acho que ele tá arrependido também, porque isso aí que o Flávio leu agora, lá de Portugal. Se o São Paulo pudesse esperar mais um pouquinho, se ele lesse essa nota antes de assinar, ele também não assinaria.
Ele deve ter ligado pro cara um animal, porque não me avisou antes. E aí, Tebas?
Olha só, Giovanni, mensagem chegando aqui sobre o assunto do Santos, né? O Humberto aqui de São Paulo diz, Santos vai ser campeão paulista com o melhor português do país, né? Aí a opinião do Humberto aqui. O Gilmar de São Paulo aqui manda mensagem. O Santos é o pior de São Paulo até agora, né? Até pior que o Corinthians, diz o Gilmar aqui de São Paulo. Então são opiniões divergentes sobre o Santos Futebol Clube. Bom, Vanderlei.
Vanderlei, tem uma coisa boa aqui também, ó. O Haaland deu uma entrevista pro Marcelo Becker, que é um baita repórter no Esporte Interativo. O Haaland é o maior jogador, a maior explosão dos últimos anos. E aí perguntaram pra ele sobre o que ele conhecia de time brasileiro. Ele falou, joguei com alguns brasileiros, na Noruega, no Salzburg. Então, eu ouvi falar de alguns times e tal. Citou quatro. Né? Então, ele conhece o Santos... Ele não conhece, você não sabe agora, cara, conhece. Citou o Santos, São Paulo, Corinthians e Fluminense.
Certo.
Fluminense?
É. Fluminense. Ele deve ter jogado com algum jogador do Fluminense. É. Aliás, joga... todos aqui devem ser a mesma coisa. É, tem time que tem mundial e não foi citado aqui.
Bom, isso é outra conversa, não vou arranjar confusão
agora.
Ele
falou agora. Do Flamengo?
É.
Do Fluminense não falou do Flamengo?
É, porque não, deve ter jogado com alguém do Fluminense. Tu fala do Fluminense, vou fazer justiça, hein? Fazer justiça. Falar do Fluminense.
Manda um Beto Nete pra ele.
Eu posso estar enganado por uma fraçãozinha aqui, fraçãozinha ali. Não importa o adversário, importa o rendimento. Aqui tem resultadistas, como o nosso querido Vampeta.
Sou meu.
Então, o técnico do Fluminense, o Odair, não é isso?
É
o de maior... aproveitamento no Brasil nesse instante.
Eu acho bom técnico.
Tá?
O time é
só
ruim.
Isso. 74, 75%.
E ele é uma boa pessoa, já tem com ele.
Então
ele,
só tô lembrando.
Da hora ele, né,
por uma questão de justiça, a gente tem que falar isso. É, né?
Bom, por falar nisso. Falou Flávio aqui ao fundo.
Por falar nisso, já que falamos de Santos e Flamengo, os dois podem jogar em dois estádios. Tomara que abra mesmo, porque eu sou da mesma opinião que o Vampeta. O time tem que escolher onde quiser jogar e fim de papo.
Até viajando em
outro lugar. É isso aí, Vanderlei. Né?
O
Flamengo e o Santos, eles querem jogar em dois estádios como mandantes
no
Campeonato
jogar.
Brasileiro. Vão jogar. O time do Jesus, né? O Flamengo no Maracanã e em Brasília. E o Santos na Vila Belmiro e no Pacaembu. Então, outros pedidos por conta disso também devem ser feitos à CBF.
Eu não tenho nada contra.
É.
Não, mas como? Demando, não.
Não, vender mando não. Agora não. Ele quer botar o mando. O que não pode é o se bem que aí também você pode pegar o outro time que vende mando e ele arrumar um segundo mando pra fazer esquema, né? Não pode abrir mão, não pode, não pode, não pode. Não pode abrir mão, não pode abrir mão.
Só no estado,
não,
né?
Pode abrir mão. Agora abriu.
No estado, não, no estado.
Que do Flamengo. O que? Não, não, então, mas abriu, a CBF aceitou?
Não.
Sim. Claro que aceitou.
Não, tem uma quantidade. Não tá escurecendo.
Sim, mas quantos jogos o Flamengo fez fora de casa, a outra?
Por isso que ela vai colocar agora um.
Porque aí dá cinco. Tá bom.
Sim, então, mas pelo menos tá.
Não, porque aí é que tá. Aí você pega um time menor, que só fica fazendo negócio, pegando dinheiro e tal, tirando o jogo da torcida, e eles vão alegar que é o segundo local de mando, né? Esse é o problema.
Ó, por exemplo, final de semana que passou. O Palmeiras visitante, o Santos foi o mandante. O Palmeiras andou
tem que
de ônibus 3 quilômetros.
Tem que dizer.
E o Santos andou 80.
Tem problema. Ó,
como não?
A estrada é boa. A estrada é boa.
Foi o Palmeiras, então.
A estrada é boa. E outro, outro detalhe importante. É que, tem que avisar um mês antes, parece. Ou 20 dias antes. Não pode ser em cima da hora. O que tá certo. Mas, Vamp, o que você acha? O clube não pode escolher onde quer jogar e fim de papo?
Ó, lá em Osasco a gente mudou o CNPJ, o Flávio Prado sabe disso. Sabe disso. Nós depois não sabemos mais.
Isso aí tem explicação. Isso aí
com essa casa já lá, o Aldax ficou lá.
Vocês ganharam ponto.
E por sinal, amanhã, professor, vou deixar eu fazer a propaganda aqui.
Aldax e Portuguesa.
Portuguesa lá, às 15 horas.
Amanhã.
Lá no Sopão, no Rochedado.
Já é a fase final?
Não, é.
Como tem buraco lá, Ivan, pra chegar lá, hein?
Ah, então a Portuguesa ainda. A Portuguesa fez aquela festa toda, mas ela ainda não tá classificada, né?
Não, tá em fase de
classificação. Bom, você vai pipocar ou você vai falar que o time tem que jogar onde quiser?
Tem que jogar onde quiser, pronto.
O Audax perdeu tudo quanto foi. Uma vergonha vender aquele jogo pro Palmeiras aqui. Mas depois, quando jogou a final do Paulista lá na casa dele, ok, ganhou pontos. E o Santo André, tô cobrando desde agora. O Santo André tá prometendo que vai jogar. Ele deve ser líder da chave dele. Vai jogar com o Palmeiras.
Tem que jogar em Santo André.
O Paulo Roberto falou pra gente mais uma vez que a diretoria do Santo André não vai abrir mão de jogar em casa. Tem que jogar lá. Não é bem assim, não.
Tem que jogar lá.
Tem que jogar na casa dele.
É interessante
jogar na casa dele.
Atenção, as pessoas. Sabe o que acontece? As pessoas. Vocês sabem, as pessoas confundem jogar num campo fora da sua casa com entrega de resultado. Não tem nada a ver. Absolutamente nada.
Mas quem tá ligado no resultado, Vanderlei, fica prejudicado. Nada. Eu tô dependendo desse resultado pra não cair. Aí o cara vai jogar no estádio X. Onde não tem minha torcida, tem mais do adversário.
Segundo um grande comentarista do rádio brasileiro, do jornalismo esportivo brasileiro, Flávio Prado, torcida não ganha jogo.
Não, eu tô falando de decência, só isso.
Tem que jogar lá com o manto do Santo André, e se tiver um monte de torcedor do Santo André que torce o Palmeiras, é problema dele. Tem decência ou não tem decência, senão não disputa.
Interessante,
se você não tiver capacidade de jogar em casa, não joga, então não disputa o campeonato.
Se for mais interessante pro Santo André jogar no Pacaembu,
não é
pra ganhar dinheiro,
não é. O Santo André já falou que quer jogar no campo dele. Santo André já falou, não, mas falou, não, quer mesmo.
Vai sim. A federação não vai deixar.
Aí é coisa da federação. Flávio, o Santo André quer jogar lá.
Não se preocupe que não vai ter isso, que o Santo André não vai terminar em primeiro, não. Palmeiras vai passar o Santo André. A tabela?
É um jogo de Libertadores agora?
Eu não acho.
O Roberto de BH mandou mensagem aqui. Eu achei interessante essa mensagem daqui. Agora
é mesmo,
tem,
né?
Agora é inquestionável.
Essa é fake news.
Agora é inquestionável. É sempre inquestionável. Diz o seguinte, ó. No Campeonato Brasileiro é longa, mas é interessante a mensagem. Sou a favor do clube poder escolher o campo dentro do seu estado.
Certo.
O Santos na Vila e no Pacaembu, portanto, não tem problema. Agora, no caso do Flamengo e de outros... No Flamengo, que é do Rio, ficar jogando em Brasília, eu sou contra. Manda o Roberto de BH e faz sentido.
Se o mando for do Flamengo, não tem problema. O Flamengo não vai jogar no Maracanã essa rodada, ele vai jogar em Brasília. O problema é do Flamengo, manda dele. O problema é, contra o time, vai jogar... O ano passado aconteceu direto isso, aconteceu no Flamengo e Havaí. Ah, o jogo vai ser em Brasília. Pô, mas tem mais torcedor do que em Brasília?
Não, mas o problema de você abrir mão pra isso. O CSA levou o jogo dele, entregou o jogo dele pro Flamengo, abandonou a torcida da Alagoas, que segurou o time desde a quarta divisão. Então, e aí ele pode alegar que é o segundo mando dele. Se você abrir esse espaço, ferrou tudo.
É ridículo isso aí. Vai falar que tem torcedor
Você vê que é o Linense. Eu acompanhei o Linense. Desde lá de baixo. Quarta divisão, veio, voltou. O presidente era meu amigo e tal. Subiu. Chegou na primeira divisão. Aí tu chega numa oitava de final, quarta de final do Paulista contra São Paulo. E vem jogar as duas no Morumbi. Acabou. Então, o time agora caiu de novo. Tem que cair outra vez. A cidade mandou o time pro inferno.
Foi legal.
Fez muito bem.
Foi legal. Teve maior exposição.
Teve.
Ele caiu de novo.
Sabe o que acontece? Vocês são... muito quadradinhos.
Agora manda a exposição que eles arrumaram trazer o time de volta.
Ele não tinha um grande time.
Joga Flamengo e Curitiba em Brasília, na sua opinião. E tá tudo certo. Curitiba leva o jogo pra Brasília.
Se os dois acordarem, tá ótimo. Ótimo, bacana.
O Vanderlei é o fanfarrão.
Dá um respeito, rapaz. Respeito.
Só tem torcedor do Flamengo em Brasília?
Coincidência.
Ninguém torce pro Curitiba e fala em Brasília.
Eu falo pra você, quando ele fica chamando fanfarrão, Olha a escala, olha o doutor, você para, não, obrigado. Deixa ele, porque ele fica, fica aí.
Você se vinga? Você
assume? Não, ele tem que votar, eu vou me vingar.
Aquela frase, perdizes
dele. Te chamou de fanfarrão.
Não, os cachorros estão sujos, precisa dar banho nos cachorros.
Sabe onde ele levou os cachorros dele? Sabe o que ele falou? Eu levei, o Zé está cheio de buraco, que eu levei meus cachorros lá.
Então, mas como é que é o negócio do coronavírus?
Olha só, Vanderlei, né?
Sobre... Portanto, no finalzinho, vocês deram opinião. Opinião.
É o seguinte, Vanderlei, na Europa, vários jogos estão sendo realizados sem a presença de público, né? Por conta do coronavírus. É mais uma medida tomada pelas autoridades
Espanha,
em função da gravidade da situação.
Outros países. Então, a semifinal foi adiada.
Vocês acham que as autoridades aqui do Brasil deveriam fazer a mesma coisa?
Tá na Globo.com, pode pegar o dinheiro.
É
também.
O momento. Então, não... É o momento. De adotar isso aqui no Brasil? Aliás, ou vocês acham que
eu
não?
Tava vendo, sabe que eu fico.
Eu
vendo,
acho que não é.
Morre momento. Mais gente com a gripe normal do que pelo coronavírus.
Não,
a
gente não pode assustar ninguém. Mas tem que ficar preocupado, né? Agora que tá todo mundo evitando cumprimentar, essa fase no momento
toma
vai.
Um conhaque com não pega para, nada. Filho,
para!
Lá no clube, lá na Operária, a gente bota um copo de conhaque, um passa, bebe na boca, passa pro outro, não pega nada, ninguém. O uísque vem, passa e dá o gole aqui. Um dá o gole, outro dá o gole e pega
meu
nada.
Deus. Meu Deus.
O professor já viu que todo mundo que tem, todo mundo, ou vem da Itália, ou vai como é? Einstein, né? O hospital aí, fera.
Einstein.
Você não vê ninguém em postinho de saúde, nada, não tem ninguém lá.
Não, pegando. Atendimento, todos os postos estão ensaiadinhos para como agir. A gente torce para que se não, passe, passe rapidamente.
Lá a gente põe num copo só.
Não, corta.
Encosta um na essa boca do outro. Essa você parte, encostar no copo.
Essa não, parte não, será editada.
Você encosta um na boca do outro.
Um abração para você.
Um abraço, Vanderlei. Tchau, tchau.
Encostamos um na boca do outro.
Vou levar um vinho aí também, hein?
Para onde?
Vou levar um vinho.
Pra onde?
Domingo de tarde, o quê?
Domingo
afoga. Tá gravado aí, encostamos
bota
um na boca do outro, ele falou.
Botafogo e São Paulo?
É.
Estende bem o fim de jogo, porque o São Paulo joga
no você será nosso ouvinte, querido.
Quando
você falou assim, que você termina...
Flávio Prado, abração pra você.
Quando você fala assim, ó, um abração... Se desviar todo mundo de guia agora, o cara tá saindo.
Vem aí a Denise Campos de Toledo, contorno do departamento de jornalismo.
Esse problema é
informação. Esse problema é de informação. Tá uma esculhambação.
Boa
tarde, São Paulo. Boa tarde.